Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Bom dia a todos, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa Morning Call do Suno Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador das nossas lives. E a semana começa. O mercado vai focando nos balanços. Quando a gente olha para o exterior, no comecinho dessa segunda-feira, a gente está vendo bolsas derrapando, tá? Futuro de Nova York, bolsas europeias que já estão em funcionamento, todas no campo negativo, ainda repercutindo as decisões de política monetária da semana passada e as expectativas para daqui em diante. Os focos do mercado continuam sendo inflação, por um lado, e juros como resposta a essa inflação, por outro. Vamos ver como que isso vai continuar a repercutir durante a semana. Os preços do petróleo no começo do pregão de agora estão caindo, mas aqui no Brasil o mercado vai olhando mesmo, pelo menos agora nas primeiras horas, os balanços pesados de empresas importantes que acabaram de ser divulgados, com destaque para Itaú, também falaremos de BTG Pactual e Azul. Tem mais balanços que virão por ali, mas depois do fechamento do mercado. Um dos focos também permanece a Petrobras e a política, conforme a gente vai se aproximando das eleições. Tanto o ex-presidente Lula quanto o atual presidente Jair Bolsonaro criticaram a política de preços da companhia neste final de semana, tá? Petrobras continuou como um dos focos do mercado nesta segunda-feira. Agora, aqui na nossa Morning Call, você fica por dentro de tudo o que vai fazer preço ao longo do dia. Então já fique à vontade, se acomode aí na sua cadeira, no seu sofá, na sua cama, onde você estiver nos acompanhando, no seu escritório e tal. Fique à vontade, já senta o dedo no like, compartilha esse conteúdo e se inscreva aqui no nosso canal do Suno Notícias. Estamos aqui todos os dias, duas vezes ao dia, para deixar você bem informado. E agora não é diferente. Vambora, deixa o like. Nosso noticiário começa agora, logo depois da vinheta. Vamos começar logo o nosso noticiário falando aqui do balanço do Itaú. Só um esclarecimento, tá? Já são 9 horas e 6 minutos para quem nos assiste ao vivo aqui. Estamos todos esperando a publicação do Boletim Focus do Banco Central, mas ele ainda não foi divulgado, tá? Lembrando que na semana passada houve aquela divulgação, né, em sequência, na terça-feira, de vários boletins Focus que estavam atrasados por conta das férias. Férias nada, antes fossem férias, né? Por causa da greve dos funcionários do Banco Central, só que os funcionários do Banco Central resolveram voltar a entrar em greve na semana passada, então nós estamos nessa aqui, ó. O que será que vai acontecer, né? Vamos saber os números do Boletim Focus? Até o momento, não. O horário clássico de divulgação é às 8 horas e 25 minutos, e vamos seguir acompanhando. Nos dias anteriores à greve, eles estavam divulgando esse Boletim Focus às 10 horas da manhã. Tá? Então pode ser que seja divulgado ainda, ou daqui a pouco o Banco Central vai sinalizar para não vai rolar Boletim Focus de novo, é greve, não acaba essa história dos reajustes dos funcionários públicos, isso vai prejudicando o mercado. Mas vamos logo aos números do Itaú, e o Banco Itaú, nosso maior banco aqui no Brasil, maior banco privado da América Latina, na verdade, divulgou agora há pouco os seus números do primeiro trimestre de 2022. Lembrando que Itaú é uma das empresas mais pesadas do Ibovespa, ela é muito importante, o mercado vai olhando para esses números, e eles já estão publicados aqui no nosso site, tá? O Eduardo Vargas, o repórter, já publicou. Itaú cresce carteira de crédito e fecha primeiro trimestre de 2022 com lucro de 7,36 bilhões de reais, alta de 15%, tá? O balanço veio em linha com o consenso das projeções do mercado. No release de resultados divulgado pelo Itaú, o banco frisou que isso acontece em conjunto com o crescimento da sua carteira de empréstimos, tá? Segundo o resultado do Itaú, o retorno recorrente sobre patrimônio líquido, que é o famoso ROI, né, foi de 20,4%, volume que representa uma alta de 1,9 ponto percentual na comparação com o primeiro trimestre de 2021. Temos aqui os números, vou dar mais destaque para eles, tá? O Itaú, no primeiro trimestre de 2022, teve um lucro contábil de 6,743 bilhões de reais, uma alta de 8,2% em relação aos três primeiros meses do ano passado e uma queda de 24,5% na margem. A administração, em comunicado no balanço do Itaú, disse que, além do crescimento da carteira de empréstimos, outros fatores influenciaram os resultados, e eles foram o crescimento da margem financeira com clientes, que foi impulsionado pelo maior volume de crédito e pela mudança no mix de produtos. Além disso, o banco destaca um maior crescimento relativo de produtos com melhores spreads e com crescimento nas receitas com cartões devido ao maior faturamento. A margem gerencial financeira do Itaú foi de 21,047 bilhões de reais no primeiro tri, uma queda de 0,7% na base anual e uma alta de 12,9%. Desculpa, uma queda de 0,7% em relação ao trimestre anterior, em relação ao quarto trimestre do ano passado, e uma alta aí sim de 12,9% na comparação anual, tá bom? Receitas do Itaú com prestação de serviços e tarifas bancárias, 9,779 bilhões de reais. E aí, de novo, uma queda em relação ao quarto trimestre, 4,6% a menos, mas na comparação anual, alta de 7,2%. Quando a gente está falando das receitas que vem por conta de seguros, o Itaú teve uma receita de 2,217 bilhões de reais, alta de 11,6% na comparação com os últimos três meses do ano passado e uma alta de 21,2% em comparação com os meses de janeiro a março do ano de 2021. Agora, despesas do Itaú chegaram a 12,8 bilhões de reais, uma queda de 4,2% quando se compara com o último trimestre do ano passado e uma alta de 2,9% em 12 meses. O Itaú deu bastante destaque para isso aqui, para sua carteira de crédito, tá? É uma coisa que eles querem que os investidores prestem atenção. Não sei se isso vai fazer diferença nas ações ao longo do dia, mas está aqui, tá? Carteira de crédito do Itaú, quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, cresceu 13,9%, chegou a 1,03 trilhão de reais no final de março. É uma bela carteira de crédito, de fato, tá? Segundo dados do release do banco, no segmento de crédito para pessoas físicas, o aumento ficou condicionado aos volumes de linhas associadas a crédito garantido, como é o caso do crédito imobiliário e também de outras linhas, como o cartão de crédito, na comparação com o mesmo período do ano passado. O custo de crédito do banco totalizou 7 bilhões de reais, uma alta de 69,5%. O banco disse que houve um crescimento de 57,8% da despesa para provisão de créditos de liquidação duvidosa, o famoso PDD, que já andou derrubando a ação de banco por aí, em razão da expansão da carteira de crédito de varejo ao longo do período, tá? Então jogaram lá para baixo, mas esse número é importante, né? Cresceu a despesa com provisionamento em 57,8%, tá? Veremos ao longo do dia como que o mercado vai reagir às ações do Itaú. As ações do Itaú nos últimos 5 pregões tiveram uma pequena queda de 0,34%, cotadas a R$ 23,79. Desde o início de 2022, no entanto, as ações do Itaú já acumulam alta de 10,6%. Se você quiser revisitar esses dados, dá uma olhada aqui no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Vamos falar agora, inclusive, dos números do BTG Pactual, falaremos dos números da Azul, mas antes, um overview no noticiário desta segunda-feira, pessoal. A gente vai prestar atenção nessa semana, inclusive, aos indicadores importantes que serão divulgados, tá? A gente tem, inclusive, IPCA, a gente tem CPI lá nos Estados Unidos. Lembrando que esses são indicadores de inflação importantes para aferir justamente a velocidade, para tentar projetar, na verdade, a velocidade da alta dos juros lá nos Estados Unidos, no caso do CPI, e aqui no Brasil, no caso do IPCA. Isso também fica no foco, tá? Teremos balanços importantes. Hoje tivemos, assim, dos grandões, né? O Itaú, que a gente acabou de ver, mas ao longo da semana teremos balanços ainda de Banco do Brasil, Braskem e B3, para você que está focado no mercado financeiro aqui. E agora vamos aos números do começo do dia, tá? O mercado ainda vai olhando essa expectativa de um Federal Reserve subindo juros mais forte do que se esperava anteriormente. O mercado deu de ombros para as falas do Jerome Powell na semana passada de que o que está sobre a mesa são novos reajustes de 0,50 ponto percentual, assim como nós vimos na semana passada. O mercado não acredita nisso, o mercado acredita que o Banco Central dos Estados Unidos vai subir juros em 0,75 ponto percentual, pelo menos na decisão que vai acontecer agora no mês de junho. Isso é importante também porque, além de olhar para essa inflação muito alta na maior economia do mundo, a gente está falando de um freio muito importante para o ritmo da atividade da maior economia do mundo. Mas a segunda maior economia do mundo também está preocupando hoje, tá? Nós tivemos aqui, por exemplo, a divulgação dos dados de exportação da China e eles crescerem aqui. O crescimento das exportações na China ficou em 3,9%, tá? Ele desacelerou, então fique esperto. Houve uma alta, 3,9% no mês de abril, quando a gente compara com abril do ano passado, mas é um resultado bem menor do que o crescimento do mês de março. Março de 2022 contra março de 2021, alta de 14,7%. Abril de 2022 contra abril de 2021, alta de 3,9%. Quando a gente olha não a fotografia, mas o filme, a gente está vendo uma desaceleração importante na economia chinesa, tá? Ou seja, importações ficaram estáveis, exportações cresceram pouco, tá? Esse nível de exportação foi o nível mais baixo em quase 2 anos. Então, isso é mais um indicador de que a economia chinesa está desacelerando, tá? A gente vai prestar atenção nisso também. Outra coisa do cenário internacional que faz diferença hoje é a guerra na Ucrânia. Havia uma expectativa de que Vladimir Putin declarasse oficialmente guerra contra a Ucrânia. Não foi isso o que aconteceu. Isso no contexto de um desfile militar organizado pelo exército da Rússia. Mas ele fez declarações importantes, comparou a invasão do território da Ucrânia à vitória da Rússia na Segunda Guerra Mundial e, inclusive, tentou caracterizar a invasão russa na Ucrânia como uma resposta ao Ocidente, ou ele definiu, inclusive, como uma resposta forçada, aumentando a temperatura, lembrando que essa guerra tem consequências importantes, especialmente quando se diz inflação, né? E a gente continua olhando para esse cenário de inflação global diante das expectativas de elevação dos juros dos bancos centrais. Mais uma vez, isso fica no foco, tá bom? Ontem, inclusive, líderes do G7 se comprometeram a chegar a um acordo ali sobre essa questão do petróleo da Rússia, tá? Eles se comprometeram a eliminar ou a proibir a importação de petróleo da Rússia para reforçar o apoio e mostrar unidade dentre os aliados ocidentais contra a Rússia, tá? Então nós temos mais uma pressão aqui no caso do petróleo, mas os preços do petróleo agora há pouco, no entanto, estavam caindo. Vamos ver se isso vai continuar ao longo do dia. Tinha a ver, inclusive, com a Arábia Saudita, tá? Isso porque a Arábia Saudita reduziu os preços do petróleo por meio da sua empresa estatal gigantesca, a Saudi Aramco. Ela reduziu os preços do petróleo para clientes que estão na Ásia e na Europa, justamente para tentar, no acordo ali, combater essa pressão inflacionária. Então, nós temos, por um lado, a pressão de alta, no caso do petróleo, por conta dessa proibição da importação de petróleo russo por parte da União Europeia. Por outro lado, nós temos o maior produtor de petróleo do planeta abaixando os preços, né? Claramente, há um acordo aqui, mas os preços da Saudi Aramco para os Estados Unidos permaneceram inalterados, tá? De qualquer maneira, os preços do petróleo operam sobre pressão de baixa agora, muito influenciados por essa questão da Saudi Aramco, beleza? Vamos continuar também a prestar atenção nisso. Aqui no Brasil, a gente ainda dá uma olhada na Petrobras, tá? A Petrobras que continua no foco do mercado. Você se lembra que na semana passada houve a divulgação dos resultados do primeiro trimestre da empresa. Ela reportou um belo número, né? Pagou um monte de dividendo, anunciou um belo pagamento de dividendo. Isso irritou o presidente Jair Bolsonaro, que disse que o lucro da empresa constituía um estupro contra a população brasileira e falou que ele era criminoso, tá? Neste final de semana, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto, voltaram a criticar a política de preços da Petrobras. A companhia continua sob foco do mercado, e para isso, inclusive, para a gente contextualizar, eu queria dar uma olhada nessa matéria que está aqui no site do Valor Econômico, que pode já colocar foco nisso e fogo nesse noticiário também, tá? O Valor publica hoje que a defasagem deve fazer com que a Petrobras reajuste os preços do diesel nos próximos dias, tá? Eles definiram como um reajuste nas refinarias iminente. O produto tinha na sexta-feira defasagem de cerca de 20% em relação às cotações do mercado global, uma recomposição parcial em relação à paridade internacional é importante neste momento, não só para a Petrobras, mas também para outros agentes do mercado, caso de refinarias privadas e importadores, né? Porque daí, quando tem uma defasagem muito grande, essas empresas têm dificuldade de fazer a importação dos preços, importação do diesel, né? Com um valor muito mais baixo para venda à refinaria do que está sendo comprado lá fora, prejudica tudo, né? A medida, se confirmada, pode facilitar a compra do produto no exterior por empresas de menor porte, reduzindo o risco de desabastecimento, hipótese que tem sido negada pela companhia e pelo governo. Tá? Pressão inflacionária, está aqui a foto para quem nos assiste pelo YouTube, a foto do Coelho, presidente da Petrobras, disse inclusive na semana passada que a empresa não é insensível, que ela tem programa para baixa renda, que a empresa faz uma grande contribuição e que o governo tem como definir políticas públicas a partir dessa contribuição dada pela Petrobras, que a Petrobras não tem que se ocupar disso, reproduzindo inclusive o que o presidente anterior, o Joaquim Silvio Luna, já dizia, reproduziu também o Joaquim Silvio Luna, o que o presidente anterior, Roberto Castelo Branco, falava, que por sua vez disse o que o presidente anterior, Pedro Parente, falava, mas essa história de pressão política que tem levado a uma série de demissões do presidente da Petrobras, e agora a Petrobras cada vez mais no foco, especialmente porque nós estamos aqui no dia 9 de maio, as eleições vão se aproximando, o mercado quer saber o que o governo vai fazer com a Petrobras daqui por diante, tá? Separei essa matéria também no nosso site, ainda para a gente falar sobre Petrobras, dizendo que a empresa rende ao governo 447 bilhões de reais, são 5 vezes o orçamento do Auxílio Brasil. 5 vezes, né? Demos aqui a matéria, está no nosso site. Na quinta-feira, após a Petrobras anunciar o lucro de 44,5 bilhões de reais no primeiro trimestre, o presidente Jair Bolsonaro veio a público reclamar do número, que considerou um estupro ou um crime. Mas como o governo federal é o maior acionista da empresa, talvez o mais correto fosse comemorar, já que quanto melhor o desempenho, mais dinheiro entra nos cofres públicos. Em janeiro de 2019, primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, janeiro de 2019 e março agora deste ano, ou seja, todo o período de governo do presidente Jair Bolsonaro até o fim do resultado do primeiro trimestre, que é o que nós temos divulgado agora, a Petrobras já injetou nos cofres federais 447 bilhões de reais, levando-se em conta, além dos dividendos pagos ao seu acionista majoritário, a União, também os impostos e os royalties. Os números constam dos relatórios fiscais da companhia. Neste período, o lucro líquido da Petrobras foi de 200 bilhões de reais. Se a conta, de fato, considerar o faturamento de 1,16 trilhão de reais, o valor transferido corresponde a 38,5% do total. Considerando-se ainda que a empresa paga estados e municípios, o montante que entra nos cofres públicos chega a 675 bilhões de reais. 675 bilhões de reais, tá? Confira os números aqui, as análises também no nosso site. É isso, a Petrobras é uma máquina de dinheiro para o governo. Não é nenhum tipo de crime, nem estupro aqui, né? Tem maneiras de você fazer isso. Dá para pegar essa grana, por exemplo, e criar um fundo de estabilização, né? Dá para criar várias maneiras de amenizar o impacto disso no mercado sem ferir de morte a política de preço da Petrobras, que é uma das grandes responsáveis pela recomposição do caixa da companhia, pela redução do nível do endividamento, porque a gente lembra o que aconteceu com a Petrobras quando ela foi usada politicamente ainda lá no governo Dilma Rousseff, né? O que ela se tornou naquele contexto, a petroleira mais endividada do planeta, e agora ela volta a ser alvo dos políticos. É o populismo no Brasil, a direita, a esquerda, Bolsonaro e Lula, todo mundo com os mesmos discursos, tá bom? Vamos agora falar dos resultados do BTG Pactual, pessoal. Vamos aos números aqui, então. Eu já fiz a anotação deles aqui e agora falo para vocês, tá? Lucro líquido do BTG Pactual, considerando a medida do lucro líquido ajustado, 2,1 bilhões de reais, tá? 2,1 bilhões de reais, um resultado recorde para um trimestre na história do BTG Pactual, uma alta de 72% em relação ao primeiro trimestre de 2021, um belo de um número, e também na comparação com o quarto tri do ano passado, a alta também é bem razoável, tá? 15,7%. 1,4%. O lucro líquido do banco ficou em 1,94 bilhão, uma alta de 65%. Tá? Então, o lucro líquido ajustado, 2,1 bilhões, o lucro líquido geral, 1,94 bilhão de reais. As receitas do BTG Pactual no primeiro trimestre foram recorde, quando a gente compara a base trimestral, né? 4,361 bilhões de reais. Nunca o banco, de novo falando de branco, né? Nunca o banco lucrou tanto no período de três meses, 4,361 bilhões de reais, uma alta de 56% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado e um resultado 24,7% maior do que dos últimos três meses de 2021. O ROI da empresa, né, o retorno sobre patrimônio ajustado, ficou em 21,5%, o maior desde 2016. O retorno subiu 4,7 pontos percentuais na comparação anual e 2,1 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre. Quando eles divulgaram os dados, o Roberto Salute, que é o CEO do BTG Pactual, também colocou um comentário que eu gostaria de ler para vocês, a análise do próprio CEO da empresa, tá? Este trimestre corroborou o nosso histórico de forte performance independente do cenário macro. Mesmo em um ambiente econômico mais desafiador, encerramos o primeiro trimestre com recordes de lucro e de receita, impulsionado pelo nosso modelo de negócios integrado e pela expansão para novos segmentos. Estamos confiantes no forte crescimento do nosso negócio, mantendo o balanço bem capitalizado e com liquidez elevada. Seguiremos trabalhando para entregar sempre o nosso melhor resultado, com foco em gerar valor para clientes e acionistas, tá? Então, o BTG Pactual, que é um banco ali, nunca figurou entre os grandes bancos do Brasil, que a gente considera bancos de varejo, mas está tendo um lucrão de banco varejista aqui, né? Um belo de um resultado para o BTG Pactual, uma demonstração de robustez. Foi um trimestre bem complicado, né? Vamos ver se eles conseguem manter o ritmo em 2022 e, óbvio, veremos também como que o mercado vai reagir aos números do Banco BTG Pactual divulgados hoje, dois grandes bancos divulgando seus resultados, tá? E agora, por fim, queria dar destaque para vocês para os dados da Azul, que também divulgou agora os resultados do primeiro trimestre, tá? Lucro líquido de 2,65 bilhões de reais no primeiro trimestre, revertendo, portanto, um prejuízo do mesmo valor que foi ali encontrado no primeiro trimestre do ano passado. Então, nos primeiros três meses de 2021, a Azul teve um prejuízo de 2,650 milhões de reais. Agora, nos três primeiros meses de 2022, um lucro de 2,650 milhões de reais. Quando a gente considera o lucro ajustado da Azul, no entanto, presta atenção nisso, houve um prejuízo líquido de 808,4 milhões de reais, um prejuízo líquido menor do que 1,06% registrado nos primeiros três meses do ano passado. Tá? O resultado deu uma melhora de qualquer maneira. Tá? A geração de caixa da Azul, considerando ali o EBITDA, alcançou 592,7 milhões de reais, uma alta importante, né? 357% maior do que no mesmo período do ano passado. E assim, a companhia encerrou esse período com margem EBITDA de 18,6%, uma alta de 11,5 pontos percentuais na comparação anual. O CEO da empresa, que é o John Rogerson, destacou que se não tivesse havido impacto da Omicron, o EBITDA da empresa teria sido de 900 milhões de reais, tá? E diz que a empresa vem registrando, considerando já esse período agora, 9 meses de forte e crescente demanda de lazer, ao mesmo tempo que o resultado corporativo acelerou rapidamente, tá? A Azul foi claramente, né, uma das empresas mais abaladas pela pandemia de Covid-19 ali, assim como o setor aéreo, o setor de turismo como um todo. Receita da empresa, de janeiro a março, 3,2 bilhões de reais, um recorde e uma alta bem relevante, 74,9% maior do que no mesmo período do ano passado, 25% maior, inclusive, do que no período do primeiro trimestre de 2019, antes da pandemia, inclusive, né? Uma recuperação importante desse faturamento, né, do nível de receita líquida da Azul. Eles disseram, inclusive, que as tarifas, então, estão em níveis recordes, bem acima dos níveis lá de 2019, e que em relação a 2019, por exemplo, a receita corporativa já subiu mais de 120%. Disseram que o tráfego está em 71% abaixo ainda, no entanto, dos níveis pré-pandemia, mas as receitas já estão acima, tá? Segundo o Rogerson, esses efeitos da pandemia todos ficaram para trás. Ele acredita que a empresa deve ter um cenário de boa recuperação à frente, beleza? Então, o nosso mercado vai abrir daqui a pouquinho, nós temos que olhar bastante coisa, né? Acompanhar de perto as ações da Azul, acompanhar de perto as ações do BTG Pactual, obviamente acompanhar de perto também os resultados do Itaú, que divulgou os seus números agora há pouco, tá bom? Além disso, galera, vamos dar uma olhada nos números do mercado. Juros futuros agora estão subindo, assim como o dólar também está subindo. O dólar está subindo agora mais de 1%. Deixa eu dar uma olhada aqui. 1,05%, a moeda americana cotada a R$ 5,12, tá? Por quê? Porque o mercado está olhando para o avanço dos juros dos Treasuries lá dos Estados Unidos, tá? O mercado está, obviamente, olhando para isso. E lembrando que hoje é segunda-feira, amanhã tem Copom, né? O mercado divulga, não Copom, tem a ata do Copom que vai ser divulgada, a reunião ali de política monetária que foi anunciada na quarta-feira passada, né? A gente tem agora uma Selic de 12,75%. O mercado vai buscar ali quais serão as leituras mais importantes para o Banco Central conduzir a nossa política de juros básicos da economia daqui por diante. Lembrando que o mercado via um Banco Central sinalizando que os juros parariam nesses 12,75% alcançados na semana passada. Agora o próprio Banco Central fala, não, vamos continuar a subir, mas não será uma alta da mesma magnitude que nós vimos até aqui, não será um ponto percentual, deve subir menos do que isso, tá? Vamos ver se de fato vai. O mercado está apostando ali, a aposta mediana, estava vendo nos serviços, né, no broadcast, do valor, era de 13,25% ainda neste ano, permanecendo neste nível até o fim do ano. Isso também é importante quando a gente olha para os Estados Unidos, o que vai acontecer lá com os números deles, beleza? Mais destaques aqui que eu separei para vocês, a gente vai caminhando para o finzinho da nossa conversa. Já falamos da Petrobras, queria dar destaque para Braskem, inclusive, tá? A Braskem é um dos destaques do dia. Quando que ela vai divulgar o resultado dela? Nessa semana, inclusive, né? Cadê Braskem? Não tô achando aqui. Peraí. Achei. Braskem vai divulgar no dia 12, mais conhecido como quinta-feira, os seus números, tá? A Braskem... É isso mesmo? Então, não, está marcando como teleconferência. Aqui, desculpem. Balanço da Braskem acontece na quarta-feira, dia 11, depois do fechamento do mercado. Uma coisa que já deve pegando no preço das ações da Braskem é essa matéria aqui, olha. Proposta da Apollo pela Braskem inclui fechamento de capital na B3 e listagem em Nova York, tá? Essa notícia foi divulgada no sábado, na coluna do Lauro Jardim, do jornal O Globo. Pode ser que apareça nos preços de Braskem hoje, tá? A Apollo é uma gestora norte-americana gigantesca. Segundo a apuração, ela não só pretende comprar a Braskem, como ela quer comprar tudo, fechar a capital e depois abrir o capital da empresa de novo lá em Nova York, tá? A Apollo já fez uma proposta não vinculante para comprar as ações do Braskem, que hoje estão nas mãos da Nova Odor, que é a antiga Odebrecht. Essa proposta foi apresentada no mês de abril. A oferta inclui o pagamento de R$ 44,57 por ação, que é uma alta de 12% em relação ao fechamento das ações preferenciais da Braskem, considerando sexta-feira agora. Assim, a Novo Honor levantaria cerca de R$ 13,5 bilhões para vender sua participação, que é de 38,8% na companhia petroquímica. Mas a Novo Honor, segundo a apuração do Lauro Jardim, pretende manter entre 5% e 10% da Braskem, mesmo depois dessas negociações, tá? Em abril, o Valor também citou que Unipar, JF Investimentos dos irmãos Batistas e até o BTG Pactual também estariam interessados em adquirir a fatia que hoje está nas mãos da Novo Honor, da antiga Odebrecht, na Braskem, tá? Sexta-feira, os papéis da Braskem fecharam negociados a R$ 39,50. No ano, as ações acumulam queda de 30,5%. Tá? Vamos prestar atenção nisso também. E destaquei outras notícias aqui. do jornal Estado de São Paulo, falando de inflação mais uma vez. Inflação trava planos das empresas, matéria da René Pereira e da Cleide Silva, com IPCA acima dos 10% ao ano, companhias não conseguem prever custos, paralisam investimentos e precisam reajustar preços com maior frequência, tá? É um problemão aqui que eu queria destacar essa matéria para ajudar a gente a entender como a inflação acaba afetando também o próprio processo produtivo. Não é só essa inflação que pesa no bolso do consumidor no final, tá? Leio para vocês essas duas primeiras parágrafos, tá? A escalada da inflação no Brasil, com índices acima de dois dígitos desde setembro do ano passado, considerando o acumulado de 12 meses, tem dificultado bastante o planejamento das empresas até no curto prazo. Sem previsão de quanto vai custar a matéria-prima ou frete no mês seguinte, muitas delas estão tendo de engavetar investimentos importantes para melhoria no processo produtivo, mudar modelos de vendas e reajustar os preços mais vezes durante o ano, para não comprometer as margens financeiras. Algumas, no entanto, têm feito várias manobras para retardar cada vez mais o repasse de preços e não perder vendas. O fato é que a inflação alta provoca um ciclo vicioso, difícil para uma retomada consistente da economia. Tá? Então, além do impacto disso aqui, desse processo inflacionário no bolso do consumidor, a gente tem esse impacto também no caso das empresas que têm mais dificuldade de fazer planejamento e de aumentar a sua produtividade nesse cenário, né? Uma dificuldade importante. Outra matéria que eu destaquei aqui, que ajuda a gente a entender um pouco do cenário, fintechs despencam na bolsa por causa dos juros elevados e aumento dos riscos de inadimplência, da excelente Fernanda Guimarães, leio para vocês também. Alta de juros e o menor crescimento global se transformaram em uma combinação fulminante para o valor das fintechs em todo o mundo, o que inclui o brasileiro Nubank, que acaba de chegar ao seu valor mínimo de mercado poucos meses depois de protagonizar uma das mais badaladas aberturas de capital do planeta. Com essa mudança de cenário, somada à inflação e ao contexto ainda mais desafiador da guerra entre Rússia e Ucrânia, o risco para o desembolso de crédito aumentou, o que coloca em xeque o ritmo de crescimento futuro de startups do setor financeiro. Na média, as grandes fintechs listadas já perderam cerca de metade do valor no acumulado de 2022. O Nubank roda perto de seu preço mínimo, com um recuo de cerca de 40% em relação ao preço da largada na sua oferta inicial de ações, ocorrida em dezembro de 2021. A desvalorização acumulada até aqui é de 42%, no caso do Nubank. Outras brasileiras também sofrem, tá? A PagSeguro perdeu 45% de valor neste ano, a Stone 50%. Fintechs estrangeiras também registraram quedas expressivas. Com esse cenário, nas últimas semanas, analistas do setor financeiro passaram a escrever relatórios mais reticentes. O principal ponto de cautela tem sido justamente a qualidade do crédito concedido pelas fintechs. A pergunta mais frequente é se o cliente que fez empréstimo vai conseguir pagá-lo. E aqui, como escreveram os analistas Pedro Leduc, Matheus Rafaeli e William Barranjardi no relatório do Itaú BBA, isso aumenta o risco de o Nubank, eventualmente, ter de frear a originação, a concessão de crédito, diminuindo o ritmo de monetização, diminuindo as esperanças para 2023, tá? Então o mercado também vai olhando para como a macroeconomia impacta a qualidade desse crédito, né? Aumenta o risco de inadimplência, pode frear a concessão de crédito por parte de instituições financeiras, isso afeta principalmente as fintechs e aí prejudica e atrasa todo o processo de crescimento planejado para essas empresas, que ontem se tornaram unicórnios, hoje já estão com capital aberto e agora sofrem perdas importantes no valor, nos valores das suas ações. Vamos continuar a prestar atenção nisso, beleza? Para quem está caindo, para quem está querendo comprar com preço barato, talvez seja uma boa oportunidade, mas a gente também tem que considerar que a gente nunca sabe quando que os papéis vão continuar a cair, beleza? Vamos caminhar para o fim da nossa conversa, pessoal. Estou dando uma olhada nos números aqui agora. A gente ainda está vendo a moeda americana subindo, o dólar e os juros estão subindo. O dia parece ser mais uma vez de aversão a risco, tá? Tá no radar dos investidores de novo essa história, tá? O pessoal tá olhando para a economia chinesa indo mais devagar do que se esperava, está olhando para esse noticiário que envolve a guerra na Ucrânia com falas duras do Putin, dizendo que praticamente o Ocidente o empurrou para uma guerra, né? Ah, tá bom. É, e vamos acompanhar, no entanto, como ficará o Ibovespa repercutindo os balanços dessas empresas fortes em meio a esse noticiário complicado que inclui cautela, aversão a risco, expectativa de juros mais altos e temor de inflação cada vez mais subindo, beleza? Esse é o cenário da segunda-feira, a gente começa a semana temerosa, uma semana que pode ser temerária. Lembrando que na semana passada, o Ibovespa acumulou queda de 2,54%, ele fechou o pregão nos 105.135 pontos, uma queda ali na sexta de 0,16%, mas como eu disse, na semana acumulou perdas de 2,54%. Assim, a alta acumulada no ano para o Ibovespa foi reduzida a mero 0,3% no fim do pregão de sexta-feira. A moeda americana subiu 2,60% na semana passada e terminou na sexta a R$5,07, agora já está R$5,12, R$5,13, beleza? O IFIX sofreu na semana passada também. Você que está olhando para fundos imobiliários, presta atenção nesse noticiário, tá? Na semana passada foram 5 pregões, 5 quedas do IFIX, que acumulou perdas de 1,19% e terminou a sexta-feira aos 2.779 pontos. Cenário conturbado para os investidores, para quem está com grana no bolso, pode ser uma oportunidade de alocação de sair comprando, né? Vamos ver ao longo do dia. Agradeço enormemente a audiência aqui, já deixo dicas para vocês, tá? Estamos agora quase 300 pessoas online aqui, ao vivo no nosso canal do YouTube. Agradeço muitíssimo a crescente audiência e vocês, claro, conseguem sempre me ajudar, eu sei disso, tá? A gente bateu na semana passada os 45.600 inscritos. Agora minha pergunta é, será que a gente consegue chegar aos 45.700 inscritos ainda hoje? Nós temos aqui agora 45.620, estamos a 80 de bater essa meta do dia, então você me ajuda com isso, tenho certeza. Você que está nos assistindo agora pelo YouTube a qualquer outro momento, seja ao vivo ou depois, se inscreve no canal, senta o dedo no like, tá? Ajuda a gente a fazer isso. A vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast, o caminho é exatamente o mesmo, tá? Você curte o nosso conteúdo e segue o nosso perfil aqui no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, por onde você estiver nos assistindo, por onde você estiver nos ouvindo hoje, beleza? Segundou, galera, segundou, aí a gente vai olhando para frente, tendo que vai fazer preço, nada do boletim Focus até o momento ainda, hein? Que dificuldade, tá difícil, tá puxado, mas a semana começa e fica mais fácil com informação aqui no Silo Notícias, você fica por dentro de tudo duas vezes ao dia, às 9 horas da manhã agora na nossa Morning Call, e a gente se vê hoje ainda, se Deus quiser, às 19 horas, fechando o mercado, olhando para trás, tá bom? Obrigado pela audiência de todos vocês, pelo carinho, pelos comentários de todos, e vamos que vamos, a gente volta hoje às 19 horas. Eu vou rodar a nossa vinheta aqui e você fica ligado em tudo que rola no nosso site ao longo do dia, no suno.com.br/notícias. Dá uma olhada nos e-books que tem na descrição do vídeo aqui também, beleza? Bons investimentos sempre, galera, muito dinheiro no bolso, a gente volta a se falar mais tarde. Até mais!